Agora são 9:08, 9:08, estamos de volta e como já havia adiantado antes mesmo do intervalo, já estamos aqui nos estúdios recebendo o Jonas de Oliveira, ele que faz parte lá da equipe do despachante Bruno Pipe Filho, escritório aqui de Nova Palma, que vai nos tirar dúvidas em relação à questão aí da documentação veicular, né? Os documentos de veículos agora têm modificação também em relação à diferença do IPVA, do IPVAT, licenciamento. Ele vai estar nos falando então a respeito disso, né? Das mudanças que aconteceram. Agora o documento pode ser impresso, não vai mais vir pelo correio. E são muitas dúvidas relacionadas a esse assunto e a gente então estará juntamente aqui com o Jonas de Oliveira tirando essas dúvidas. Muito bom dia, Jonas, seja muito bem-vindo aqui aos estúdios da 105.9. Obrigado por atender o nosso chamado e vir conversar conosco para tirar aí dos nossos ouvintes, da nossa audiência, as dúvidas em relação à questão dos documentos de veículos. Muito bom dia.
Bom dia, Leote. Bom dia aos ouvintes da Rádio Comunitária de Nova Palma. É um prazer estar aqui de novo, né? E vamos então falar hoje sobre esses documentos digitais, essas novas mudanças aí que o Detran determinou. Eu não sei se eu posso já começar.
Vamos aos poucos aí tirando as dúvidas então, Jonas. Fala pra gente então o que tu já tinha em mente aí de falar a respeito aí dessas mudanças, né? Que a partir agora de 2 de janeiro começaram a acontecer algumas modificações em relação à documentação dos veículos. Uma das principais mudanças é que agora o documento não vem mais pelos correios, né?
Isso. Então, foi a partir do dia 4 de janeiro, né, desse ano, que o Denatran, né, ele falou para todos os estados, né, que devem adotar o licenciamento digital em todos os estados. Então, foi uma, vamos dizer assim, uma bomba que caiu no Detran do Rio Grande do Sul, que não estava ainda com essa documentação digital. Outros estados já aderiram, né, a esses documentos.
É uma decisão para todo o Brasil, mas que nem todos ainda estavam preparados.
Isso, para todo o Brasil. Então, todos os veículos que foram transferidos e emplacados a partir do dia 4 de janeiro, os documentos não viram, tá? Nem o DUT, nem o CRLV, que é o documento de andar, e o de transferência, tá?
Esses documentos agora só é impresso.
Só impresso.
Ou digitalizado também no aplicativo.
Isso, no aplicativo ou impresso, né? Então, eu queria dizer assim, a diferença, né, do IPVA e do IPVAT, o licenciamento.
Por
antes
favor.
De comentar sobre essa autorização à transferência e sobre o antigo DUT, tá? Que teve essa mudança também no documento de transferência.
Vamos começar do começo, como nós estávamos falando ali, né? Então, fala pra gente então das diferenças então do IPVA, do DPVAT e do licenciamento.
É que a dúvida é muito grande sobre o que pagar, né? Sobre o IPVA, eles perguntam sobre o DPVAT e o licenciamento. 80% das pessoas não sabem diferenciar o que é um e o que é outro, né? Então, o IPVA, que é um imposto fixo sobre a propriedade de veículo, né? O DPVAT, o que é o DPVAT? É a garantia de proteção em caso de acidente, se acontecer algum acidente, qualquer incidência, né? Com o veículo, com o proprietário, o condutor ou com os passageiros. Então, essa é a seguradora, né? DPVAT, que agora é a Caixa Econômica Federal, que está à frente da seguradora, tá?
A partir desse ano aí mudou, né?
Isso, a partir desse ano também irá assumir os incidentes do ano de 2021. A partir de 2021 é a Caixa Econômica Federal.
Certo.
O licenciamento, que teve uma dúvida, né, entre o Detran e o Denatran, que muitos estados também não consideravam o licenciamento como expedição do documento. Então, na verdade, o licenciamento e a expedição do documento é a mesma coisa.
É, tu me falava ali que é uma questão aí, um problema desde o início, né, da questão aí do documento que existia aqui no Rio Grande do Sul, né, que o licenciamento e a taxa de expedição, a princípio, seria a mesma coisa.
Isso, o licenciamento e a taxa de expedição é a mesma coisa. Isso veio um erro de antigamente, e agora irão consertar esse erro, né? Aqui o estado do Rio Grande do Sul é um dos estados, tem mais estados também que vão se adequar a essa nova, que é o licenciamento, que é chamado, não é a expedição do documento.
Certo.
Aí o que é o licenciamento? É uma autorização que garante que seu veículo possa continuar a trafegar livremente pelas ruas e estradas. Então o que é o licenciamento? quanto que tal licenciamento tu tiver esse documento, isso é uma garantia, no caso, né, que você pode rodar com seu veículo livremente, apresentando o documento, você está apto ao veículo para trafegar com o seu veículo.
Certo, seria o documento de andar que a gente fala,
isso,
né?
Isso, agora é o CRLV-E.
Meu Deus. Né? É porque agora digitalizou, né?
Agora é o digital, então é o CRLV-E que é chamado, tá? Para quem já fez, efetuou o pagamento do licenciamento, IPVA e o DPVAT, agora a previsão é que o DETRAN, com o novo projeto do governo do estado, diminui ao menos 10% do valor do licenciamento, tá?
No geral,
né? Do licenciamento só, não fora IPVA e DPVAT, que esse ano o DPVAT também não foi cobrado, tá? Então, ao menos 10% será o valor, irá diminuir, né? Vai em votação agora em fevereiro, né?
Ontem mesmo eu vi a matéria ali que está na Câmara lá para votação, né? Então, Isso. Pode ter alteração, né, na questão do valor aí, pode diminuir 10%, então.
Isso, em fevereiro.
E para quem já pagou?
Em fevereiro, então, retorna as atividades lá no Legislativo, né, que retorna em fevereiro, e votará esse projeto de lei que a princípio seria ao menos 10% do valor, diminuirá do licenciamento. Quem já pagou o valor cheio, né, que seria do licenciamento, o DETRAN reafirma que a intenção é de devolução desse pagamento. Tá?
Sim.
A princípio, como em outras taxas que a gente trabalha, quando você paga alguma taxa no veículo a mais, ela fica no veículo, no cadastro do veículo.
Sim. Aí no próximo ano vira desconto.
Isso, aí vira desconto no licenciamento, ou se você vender esse veículo para alguém, transferir, automaticamente entra esse desconto no sistema.
Tá, e quem não pagou ainda e aguardando esse desconto aí, nessa alteração no valor aí, não tem problema de não pagar agora, deixar passar o prazo?
Isso, a gente lembra bem que o licenciamento começa a vencer a partir de abril.
Sim. Tá?
O licenciamento, o IPVA, ele tem um prazo diferenciado do licenciamento, né, que é um diferente do outro. Então, a partir de abril que começa a vencer as placas, que daí depende do final de placa, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Então, não tem que ter muita pressa para pagar
afetar,
o licenciamento.
Vai afetar as pessoas que gostam de pagar adiantado, então, né?
Isso,
Sugestão aí é que aguarde, então, a votação desse projeto que está na Câmara e, por estar em férias, somente agora em fevereiro que vai ser votado, né?
Isso, o que a gente tenta, né, passar para o pessoal que aguarde, né, essa decisão ali em fevereiro, para que a março, então, a gente tenha essa diminuição de 10% do valor. É uma coisa que a gente pretende que aconteça de verdade, né, Leote? Porque as mudanças surgem da noite para o dia, a gente não sabe o que vai acontecer, mas o que a gente tem hoje, o que baixará 10% do licenciamento. E que o pessoal não tenha pressa de fazer o pagamento. Se fizer, não tem problema.
Sim.
A princípio, o DETRAN, né, falou que tem intenção de devolução e será automaticamente no sistema que ficará no cadastro do veículo.
Certo. Uma dúvida que até eu mesmo tenho aí em relação à documentação do veículo não vir mais pelo correio como normalmente, né, como até o último ano estava vindo. Se eu fizer o pagamento, então, eu vou poder imprimir o documento, mesmo eu não sendo titular ali do veículo ali, um proprietário do veículo?
Isso, a gente chama esse caso, como você não é o proprietário, você não tem uma procuração no caso, sendo o veículo, a gente chama de, eu não lembro da palavra agora, correta para falar isso, mas sim. Quando você pegou a chave de um veículo, você já é o proprietário desse veículo.
Sim.
Entendeu? A venda já foi feita ali. Então, quando você tem esse veículo em mãos, com a chave, com documentos que comprovem que esse veículo foi seu e sempre foi seu, também a gente consegue liberar esse documento para a pessoa.
Certo. Então, independente de eu não ser o titular ali do documento, pagando, de alguma forma eu vou conseguir imprimir ele.
Isso, de alguma forma a gente consegue liberar esse documento para a pessoa.
E essa questão do documento digital também, é mesmo caso aí do documento impresso também? Posso... só ter o documento ali no celular, no aplicativo, não preciso ter ele impresso na mão?
O digital, você diz, no caso, a pessoa não sendo proprietário.
Isso, isso.
Não sendo proprietário não vai conseguir, por causa que depende da, do documento digital da habilitação, né?
Ah, sim. Então, somente o titular, então.
Somente o titular que terá o documento digital do CRLV, no, que é o documento de andar, né, do veículo, e da habilitação.
Uhum.
Então, portanto, que se tiver mais de um motorista, tiver, vamos dizer que esse carro vá para algum... a gente aconselha que tenha o documento impresso.
Sim.
Tá? Porque se vai para uma oficina, um exemplo aqui, vai para uma oficina e o mecânico vai dar uma volta, vai dar uma volta e ver como é que ficou o conserto do carro. Ele não vai ter o documento.
Sim, não vai estar portando ali o celular, no caso, o aplicativo.
Né? Então, portanto, se tiver uma abordagem, vai ser multado por não haver o documento, porque só o proprietário, então, tinha no digital, né? Então, o conselho é que todos façam impresso o documento, mesmo tendo digital, tá? Mesmo tendo celular, que todos deixam impresso no veículo.
Certo. E essa impressão vai ser algum tipo de papel especial ou qualquer papel, assim, folha de ofício normal?
Essa impressão, ela é feita em papel A4, branca, tá? Que a gente sabe que tem outro tipo de papel que estão fazendo impressão aqui em Nova Palma, não, e acredito que na região não, mas fora daqui já tem outros papéis que estão oferecendo, uns papel timbrado também.
Sim, sim.
Mas isso não é permitido, tá?
Tá, somente folha A4 em branco.
Ah, isto, papel A4, folha A4 branca. Então, é esse que é válido em todo o Brasil.
E a gente fica bem curioso em relação a isso, né? Porque é algo novo. Mas, e a impressão sai colorida ou é em preto e branco?
Não sei ela se você já fez alguma. Ela sai em preto e branco, ela sai com um código, né? QR Code. Sim. Que o fiscalizador de trânsito, ele tem um aparelho que ele coloca ali, lê e já sai os dados no aparelho que ele tiver ali em mãos.
É, automaticamente já fica com toda a informação do veículo ali, só com QR Code.
E só o QR Code, toda a informação do veículo está ali. Então, quando fizer, se alguém fizer essa impressão em casa, tá? Eu tenho um aplicativo que ele lê, um leitor, para você procurar no Play Store, ele tem os aplicativos que lê esse QR Code.
Sim.
Tá? Então, teste antes. Porque
claro.
Se o órgão for testar e não estiver funcionando, que às vezes a impressão não sai boa...
Sim, sim. Qualidade da impressora.
Ele vai multar por a desconfiança desse documento não for original, não for... Né, for fraudado, alguma coisa desse tipo.
Sim, sim. A qualidade da impressão é muito importante, então.
Então, a qualidade da impressão é importante nesse QR Code. Ele tem que ler esse QR Code ali, tá?
Certo.
Outra coisa que eu queria falar é sobre o documento de transferência, o DUT, que não vai existir mais, tá?
Uhum.
Ele também não virá pelo correio. Esse DUT agora ele vai ser mudado para o CRLVE. CRLVE,
uhum.
Que é o documento de transferência agora do veículo. Esse documento não virá também pelo correio e ele fica no cadastro do veículo.
Certo.
Então, quando os veículos estão novos ali, que eu falei, a partir do dia 4, e os que foram transferidos, ele vai ficar no sistema, esse CRLVE, esse DUT, né?
Uhum.
Que seria. E aí a pessoa que for vender... Ela vai ter que procurar um despachante credenciado, um CRVA, qualquer o DETRAN credenciado para fazer essa autorização para transferência, que aí chama-se ATPVE.
Né? Rapaz do céu!
É um outro documento também.
Que a modernidade dando uma complicada aí, né? Dá para se dizer, né?
A princípio está bem complicadinho de entender, né? Mas essa é uma autorização para transferência, né? Que é a intenção de vender, né? É feita essa autorização para transferência. E logo após aí sai um papel, né, que é parecido com esse, o de andar também, com, né?
Sim.
Só que daí vem os dados ali, que a gente coloca o dado do comprador, o dado do vendedor, já sai automaticamente e depois daí é feito o mesmo procedimento.
É o conhecido DUT ali que assinava atrás antes ali, né, na hora de transferir o veículo aí tinha que ter aquele documento assinado atrás ali.
Isso, esse era o antigo DUT, então não vai mais existir esse documento.
Em relação ao fato de ter sido eliminado esse DUT, né, em papel, né, em espécie, agora digitalizado, aquele prazo que tinha para transferência, depois que assinava, tinha 30 dias para transferir, se não pagava aquela multa, isso vai continuar tendo mesmo sendo digitalizado?
Isso vai continuar. Os antigos, né, deixa bem claro que os antigos, quem tem esses antigos DUT ainda está valendo, tá? Uhum. É o mesmo, não vai interferir em nada, em fazer uma transferência, em nada.
As alterações são todas relacionadas a documentos emitidos a partir deste ano, então?
A partir desse ano, né. Esse aí, quando tu falou da... depois de preenchido, depois de feito essa autorização, né, ela sai, uma autorização para transferência, o proprietário vai ter que assinar em cartório.
Ah, sim.
E o comprador também, a mesma forma que o DUT.
É o mecanismo daí. Mesmo, então.
Isso, é o mesmo mecanismo. E aí, após 30 dias, se a pessoa não fazer, aí sim gera multa. Então, tem 30 dias após a assinatura também nesse documento.
Certo, porque automaticamente tu vai ter a data ali da impressão e tudo, né? Então,
isso,
tem aquela contagem ali dos 30 dias.
Isso.
Bueno, Bruno, a gente acho que tirou a maioria das dúvidas aí, né? Em relação a essa questão aí, tu fica à vontade aí para as dúvidas mais frequentes, assim, quando as pessoas te procuram lá no escritório. Tu quiser tirar, esclarecer também essas dúvidas aí que as pessoas, geralmente, quando te procuram, têm, fica à vontade, o microfone da 105 está à disposição.
Principalmente essas dúvidas são mais sobre o licenciamento, né? Sobre não pagar ou não pagar, isso que a gente já falou aqui.
Uhum. Independente do prazo ali para ser trabalhado lá na Câmara, né, dos Deputados, os vencimentos, como tu citou ali, é só em abril, né, que começa a vencer os documentos. Quem está em dia não tem problema em não pagar agora, né?
Não, pode andar com 2020 tranquilo, né, até que começa então o vencimento das placas em abril, então pode ficar tranquilo até março, a princípio está tudo já certo sobre os valores corretos, né?
Então, nesses vencimentos aí não teve alteração nenhuma, segue sendo lá em abril.
Isso, esse vencimento sim, continua a mesma coisa, abril, maio e junho, né? Assim por diante, depende do final da placa, daí do veículo.
Certo.
Então a gente pede que aguarde, né? Então essa decisão, uhum. Se a pessoa quer fazer o documento, como a maioria das pessoas querem ter o documento, né? Para de repente viajar, assim, que não, claro, vou voltar até março, a gente pede que faça o pagamento, então. E aguarde, porque a devolução ocorrerá.
Independente do valor ali, como tu falou, são 10%, né? A possibilidade de diminuir aí no valor desse DPVAT, né?
Isso, são 10%, é muito pouco ainda, né? Para tudo dependendo... que a gente paga, né?
Uhum. Mas... E a pessoa não vai perder se pagar e houver aí a diminuição no valor, a pessoa não vai perder esse valor aí. Depois vai virar desconto no próximo ano, né?
Próximo ano, daí virar desconto, né? Então, se pagar, então no próximo ano ele vai gerar automaticamente no cadastro do veículo e vai ocorrer o desconto automaticamente, né?
Uhum.
Eu acho que era essas as dúvidas assim, mais importantes agora do momento, né, Leote?
Sim, sim. Não, e a gente fica de plantão ainda, para se dizer, né? Porque com certeza, com todas essas mudanças aí, questão do documento digital, né, da impressão do documento, na verdade, e essa possibilidade de diminuir o valor também, com certeza o despachante se tornou mais um centro de informações do que um próprio de serviço, né? Porque
isso,
as pessoas têm muitas dúvidas, né? Tem inclusive ouvintes aqui da rádio mesmo, encontram a gente na rua e perguntam: tu sabe como é que vai funcionar? Daí eu falei: não, escuta então que a gente vai estar conversando com o Bruno lá, se você tiver alguma dúvida, ele vai estar esclarecendo no programa. Olha, o telefone está tocando, de repente pode ser até alguma dúvida de algum ouvinte. Enquanto isso, a gente quer agradecer, Bruno, e pedir aí para tu passar para os nossos ouvintes os telefones do escritório lá, para quem quiser entrar em contato, né? O Bruno Pipe Filho, despachante.
Então, a gente, qualquer dúvida, quiser entrar em contato, pode ser pelo WhatsApp, né?
Uhum.
É o 55996517300.
55996517300. 7300.
Esse é o meu telefone, né? Pode mandar mensagem, pode me ligar, que eu estou à disposição sempre que possível. Se não responder na hora, logo eu já respondo a dúvida, né, que tiver, né?
Uhum.
Isso aqui, essa informação aqui que eu joguei muito rápido aqui, de repente o pessoal não pegue, né, na hora.
Sim, sim.
Mas qualquer coisa, quiser ligar para nós, a gente está à disposição para ajudar, tá?
Certo. E a gente também vai fazer um textinho com essas informações que tu trouxe aí. Vamos fazer um textinho ali, colocar no nosso Facebook também, lá da rádio, para as pessoas tirarem dúvidas também por lá, se de repente não conseguiram captar a mensagem aqui, né, com essa nossa rápida conversa. E ficamos à disposição no telefone aqui da emissora para estar passando o contato do Bruno Pipe Filho, despachante de trânsito, escritório que está aqui em Nova Palma, ali ao lado da Campal, ali, né? Ao lado do Super Campal, né?
Isso, ao lado do Sicredi ali,
isso,
né?
Isso, na mesma rua ali.
Na mesma rua ali,
do depósito da Campal ali, né? Então, e o telefone é o 996-517300. 996-517300 é o telefone do escritório despachante Bruno Pipe Filho aqui em Nova Palma. Mais uma vez, muito obrigado. A gente agradece a tua presença aí e ficamos à disposição para qualquer informação que tu queira passar aí de pertinência aí para a nossa comunidade, para os nossos ouvintes, a gente está à disposição. Mais uma vez, muito obrigado.
Muito obrigado, Leote, pela essa oportunidade, né, de também passar essa informação importante, né, no momento para o pessoal. E agora, futuramente também, agora eu não vou entrar muito nesse assunto, mas vai ter as alterações, né, em multas, né, a pontuação da carteira, né, que a partir de março, a princípio, a gente já vai ter uma conclusão disso também, né, certo. Sobre os prazos da habilitação, sobre a pontuação, né, que
mudanças que no código mudanças, de trânsito, né, então.
Mudança a partir de março. Então isso a gente volta a conversar futuramente. Agradeço a emissora, né, por essa oportunidade e um abraço a todos, hein.
Tá bom, um abraço então, mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui. E a gente destaca então, para uma conversa futura, as alterações em relação às multas de trânsito e toda essa legislação relacionada ao seu veículo e também à sua carteira de motorista. 9:29, 9:29, programa Bom Dia Nova Palma. Volta logo depois do intervalo, trazendo mais notícias da região, do estado, do Brasil, do mundo.